RFI Convida.
Elcio Ramalho.
O RFI Convida de hoje recebe mais uma vez Ciro Gomes, pré-candidato do PDT, Partido Democrático Trabalhista à presidência. Muito obrigado, bem-vindo mais uma vez à Rádio França Internacional, Ciro Gomes.
É um privilégio, Elcio. Muito obrigado a você pela oportunidade.
O senhor está em turnê, aliás, encerrando uma turnê aqui pela Europa, começou por Barcelona, passou também por Montpellier no sul da França, depois a Inglaterra, agora o senhor está em Paris, a caminho de Portugal, e ontem, inclusive, esteve no Senado francês, comentando sempre a situação atual política do Brasil, uma situação marcada desde quarta-feira à noite pelo incidente, o ataque envolvendo a caravana do presidente Lula no Paraná. O senhor já condenou pelas redes sociais esse episódio. Na opinião do senhor, Ciro Gomes, qual a leitura que o senhor faz desse ataque à caravana do ex-presidente Lula?
Há uma escalada proto-fascista do Brasil, animada fundamentalmente na internet, e estimulada por alguns quadros da política nacional brasileira, que descuidadamente começam sem conhecer propriamente, porque não vejo ali uma intenção, vamos dizer, malévola, uma vontade explícita, lúcida de fazer essa escalada acontecer, mas há um descuido muito grave no comportamento de uma parte relevante da direita brasileira. Parte é proto-fascista mesmo e outra parte, por exemplo, permite que você veja um homem como governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, ao invés de pura e simplesmente condenar, que é o que se impõe a qualquer democrata, a afirmar por primeira reação de que o PT está colhendo o que plantou. Ou seja, nada justifica, não é, que por mais antagonismo que haja, e eu, por exemplo, tenho muitos antagonismos recentes com parte da burocracia do PT, ou com parte do comportamento estratégico do PT na discussão nacional, mas não é razoável que nós possamos aceitar que a bala, a pedra, a violência substituam o argumento, a força, mesmo o calor da crítica no debate político.
Foi um crime político?
É preciso nessas coisas que nós não nos antecipemos. Só há uma razão para a gente ter, para além da opinião de repudiar, é pedir uma pressa e uma eficácia na apuração. Porque imediatamente uma fração da direita fala em armação. E evidentemente que não podemos deixar que um fato dessa gravidade, que tenha motivações tão potencialmente graves nos seus desdobramentos, seja atrapalhada a investigação, não é pela nossa pressa, nosso palpite. É preciso pressionar as autoridades para que elas, ao cabo do mais breve tempo possível, apontem os responsáveis e as motivações para esse ato de violência. Porque, vamos lá, se foi de fato uma tentativa, ainda que com insucesso, de matar o ex-presidente, nós temos aí uma coisa absolutamente grave, né, absolutamente grave, num país que tem 64.700 homicídios nos últimos 12 meses, em que a escalada do crime organizado e das facções criminosas produz uma impunidade de quase 80, 92%. Só 8% desses homicídios são esclarecidos. E isso me preocupa organicamente no país. Mas na medida em que o banditismo começa a puxar o enfrentamento com o poder político, isso significa um conjunto de ideias e valores. É basicamente como quem puxa para a briga, não é? O crime organizado se sentindo mais empoderado, e a gente não pode atribuir a este ou aquele episódio esta responsabilidade. É preciso exigir que as autoridades apurem e apontem os culpados.
Inclusive, nesse recrudescimento da violência, nesse caso aí podemos até citar o caso recente da Marielle Franco, lá no Rio de Janeiro.
Era no que eu estava me lembrando agora.
Também, né? O senhor estava fazendo referência a esse crime também. Esse recrudescimento da violência pode gerar um clima perigoso no Brasil? Fala-se, inclusive, especula-se que pode gerar até um clima em que é possível, inclusive, adiar as eleições em função do eventual aumento da violência. O senhor acredita nesse tipo de hipótese que começa a ser ventilada?
Não vejo nisso, evidentemente, que a nossa baixíssima tradição democrática e o momento que estamos, do nosso ponto de vista, sob um golpe de Estado, permite especulações de toda natureza, porque as instituições centrais já foram golpeadas. E há uma certa incapacidade das autoridades judiciais do país de impor esta ordem do Estado de Direito Democrático. E isso tudo, então, permite que a especulação, por qualquer ângulo, se considere. Mas para que isso acontecesse, haveria que ter um poder que não parece existir na nossa realidade contemporânea, capaz de subtrair as regras da Constituição. E esse poder hoje não existe. No passado foi uma interrupção militar e hoje, diga-se há muito bem da verdade, os militares têm se comportado com grande profissionalismo.
Ciro Gomes, na verdade estamos num ano eleitoral e muito o panorama político vai ser muito definido em função da candidatura ou não do ex-presidente Lula. O senhor defende que ele seja candidato?
Pouco importa o que eu defenda, e o ideal para o país é que todos nós pudéssemos nos apresentar, independentemente da nossa linha partidária, e que o grande juiz fosse o povo, depois de um generoso e fraterno debate que nos permitisse ajuizar o grave e complexo problema socioeconômico do país e as formulações de estratégia. Entretanto, há uma lei em vigor no Brasil, a lei da ficha limpa. E ela é de uma transparência absoluta, ela não permite dubiedade na interpretação. Ela diz pura e simplesmente que o cidadão ou a cidadã condenada em segundo grau de jurisdição, ainda que tenha dois graus ainda por percorrer, já fica sem o direito de ser candidato. Portanto, é flagrante que o Lula não será candidato. É lamentável? É lamentável. Porém, é flagrante que ele não será candidato.
Isso favorece algumas candidaturas, por exemplo, como a do senhor?
Não se sabe ainda o que, que vai acontecer, porque a grande questão é o que a burocracia do PT e o gênio político do Lula vão fazer para conduzir isso. Entretanto, a burocracia do PT permanece anunciando uma candidatura, permanece agitando na rua, né, a ideia de que o Lula é o candidato a presidente, e mesmo sabendo da lei em vigor, já anuncia expedientes jurídicos, né, de chicanas, de recursos liminares, de maneira a manter artificialmente a candidatura do Lula até meados de setembro, data limite do julgamento das candidaturas pelos tribunais superiores. Data na qual pensa essa fração da burocracia, o Lula vitimizado a partir de uma posição muito generosa nas pesquisas, que ele supõe que se manteria nesse desgaste, e eu acho que não acontecerá, não é? O Lula faria um dedaço, apontaria o dedo para o seu predileto dentro da burocracia do PT, que também não conseguiu formar um segundo quadro. O resultado prático é que há toda uma retórica, porque todos nós somos bons amigos, somos aliados, e todos fazem uma certa falsidade, não é? Mas cada um dos partidos que tradicionalmente aliou-se ao PT durante esses anos todos, lançou o seu próprio candidato, porque nenhum de nós acredita nisso.
Ciro Gomes, pré-candidato do PDT à presidência do Brasil, muito obrigado pela sua presença, pela entrevista à RF Convida.
Obrigado.